De Olho no Preço, com Fabrício Tonegotti.
Nove horas e 15 minutos, chegou o momento da coluna De Olho no Preço, com Fabrício Tonegutti, que vai falar sobre inflação que está aí em todo lugar. Fabrício, essa semana teve um dado que explica aquela sensação de que o salário encolheu. O brasileiro sentiu peso no bolso nos lugares em que ele mais visita, que é o mercado, posto de combustível, a farmácia, inclusive até em casa com a conta de luz. O que é que está acontecendo, Fabrício? Bom dia.
Bom dia, Rita. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Rita, o que, que é isso, Rita? Tá tudo caro.
Tá, a situação não está fácil, não.
O que aconteceu foi... Não está fácil. A gente experimentou agora um combo inflacionário, o kit inflação. E o pior é que são pontos de inflação que pegam bem naquilo que a gente faz no nosso dia a dia, né? O que o brasileiro faz no nosso dia. É comum você ver gente que vai no posto, né? Toda vez a gente vai no posto, vai na farmácia, em casa, no mercado. E é aí que está essa inflação. O IPCA 15, que é a prévia do IPCA, ele veio com uma alta de 0,89%. Isso não é pouco, isso é a maior alta, a maior prévia de abril desde 2022. Isso está mostrando uma pressão justamente nas despesas que são próximas do dia a dia das famílias. Então, subiu o alimento, subiu comida, subiu gasolina, remédio. Gente, fala isso pro meu pai, ele vive indo na farmácia, gente. Remédio, reajuste das coisas que são autorizadas, né? Energia elétrica, o próprio remédio. Energia elétrica, a gente veio comemorando, Rita, que estava bem, agora vai ter bandeira amarela em maio.
Já tem que pensar nos métodos aí de economia que a gente falou na semana passada, viu? Colocar em prática.
É verdade. A gente comemorou cedo demais, Rita.
Foi mesmo. E quando a gente olha, Fabrício, para o mercado, o que, que mais pesou no carrinho?
Olha, pesou a comida do dia a dia. Então, no IPCA de abril, pesou alimentação e bebidas, que tiveram uma alta bastante significativa. E alguns desses itens, então, foram os destaques. Destaque negativo, né? Destaque porque subiu demais. Então, por exemplo, cenoura. Gente, cenoura é um dos itens chaves de qualquer hortifruti de supermercado. A cenoura subiu mais de 25%. Cebola é outro item chave de qualquer supermercado. Subiu mais de 16%. Leite longa-vida. Gente, leite longa-vida é essencial para as famílias. Mais de 16% de aumento, tomate quase 14%, carne continua subindo. Então a gente não está falando de coisa sofisticada, não estou falando que subiu o caviar não, Rica. Subiu a comida
subiu
do dia a dia.
O preço dos legumes.
Dos legumes, é coisa do café da manhã, o almoço, a compra da semana, e aí a gente percebe isso ligeirinho no bolso, né?
E por que esses produtos básicos e essenciais subiram tanto de uma vez? É clima, safra, custo ou tudo junto?
Ó, normalmente a gente tem, né, eu falo assim, não, é dessa vez teve um problema, sei lá, tá chovendo muito, ou então não choveu nada, ou enfim... Dessa vez, foi algumas coisas. Então, a gente teve um problema nessas hortaliças, nos hortifrutis. A gente teve um problema concreto. Então, cenoura, tomate, choveu demais. Choveu demais, o excesso de umidade gera praga. Essas pragas afetam a qualidade. E com essa qualidade, você não tem produto para oferecer. Falta produto no mercado, fica mais caro. Então, esse ciclo é um ciclo muito perverso que acaba aumentando o preço. A cenoura foi a mesma coisa. Em Minas Gerais, que é um polo produtor muito importante para o Brasil inteiro, também teve um problema de queda de produtividade. Então, quando produz menos lá, chega o reflexo no supermercado, fica mais caro. Cebola teve chuva também demais. E a necessidade de, então, para compensar a falta de produção interna, teve que importar. Quando você importa, você tem o custo cambial, você tem o custo de frete, o custo da qualidade, porque até chegar aqui estraga um pouco. E para finalizar, o leite subiu porque com pouca produção de leite, pouca produção leiteira, o CPEA mostrou que teve uma alta muito forte do leite UHT em abril.
Fabrício, e a gasolina apareceu como vilã no índice, já houve algum alívio na bomba? O consumidor pode esperar uma queda já no preço do combustível?
Olha, teve algumas praças, algumas regiões do Brasil que mostraram, do mesmo jeito que apareceu o IPCA com mais de 6% de aumento da gasolina, já teve algumas pesquisas da Agência Nacional de Petróleo, e elas vão pesquisando nos postos, né, para ver o preço médio, e já percebeu que teve uma redução. É uma coisa contraditória, né? De um lado você vê o IPCA subindo, mas algumas pesquisas da ANP dizendo que o preço baixou na bomba. Mas a verdade é que sim, são recortes em tempos diferentes, então o IPCA 15 está olhando mais para trás e a ANP olha toda semana. Então, a verdade é que a gente teve um aumento no mês passado, mas a gente está vendo que tem uma possibilidade, uma tendência de poder abaixar um pouquinho esse preço, esse custo da gasolina daqui para frente. Mas, assim, não dá para ficar iludindo, né, o ouvinte, porque o petróleo ele voltou a subir, ele voltou a ficar acima de $100 o barril. Então o cenário não é de um alívio que está garantido, não. Se continuar uma pressão inflacionária, se continuar essa pressão da guerra, enfim, fica mais difícil da gasolina cair de uma maneira mais consistente. E a gente vê isso claramente quando você não tem a oferta chegando para o brasileiro, você vê isso no gás de cozinha. O botijão, que é uma despesa super sensível para as famílias, ele não tem uma substituição, não tem alternativa, está caro porque a gente está vendo essa pressão inflacionária do petróleo.
E agora, mais uma vez, a conta de luz com a bandeira amarela e o remédio reajustado. Como isso chega no bolso? Eu já senti, viu, a questão do reajuste do medicamento, né? Dava um preço, o valor total, por exemplo, eu sempre compro todo mês os medicamentos do meu pai, ele me dá aquela quantia X, porque você sabe como é que é idoso, né? Eu falei, olha, no mês que vem você vai ter que me dar um pouco a mais, porque não está o mesmo valor, já teve reajuste. Então, senti na prática já, indo à farmácia, viu?
A conta já não fechou, né?
Não, não fechou. Eu tive que completar o medicamento do papai.
É. Olha, isso faz uma conexão muito boa com o episódio que a gente fez anterior, né? Em abril, a conta de energia, ela foi reajustada à tarifa básica e a gente estava aqui comemorando, ó, pelo menos foi reajustada à tarifa básica, mas a gente ainda está na bandeira verde. Nossa, legal, uhul. Mas agora mudou. Agora a gente não só teve aquele aumento da tarifa, mas para maio a gente vai experimentar a bandeira amarela e isso implica numa cobrança de quase R$ 2,00, R$ 1,88 a cada 100 kWh consumido. E fica parecendo pouquinho, mas uma família comum que vai gastar R$ 10 a mais, R$ 5 a mais, vai gastar, enfim, é um pouquinho a mais, é um pouquinho, mas esse pouquinho em tanta gente é um ônus muito, muito pesado para muita família. Para muita família. E isso está atrelado também ao remédio, porque as duas coisas, energia e o remédio, eles não podem aumentar de qualquer jeito, né? É tudo regulado pelo governo. Então, os remédios, eles têm isso, eles têm esse aumento autorizado, e foi autorizado o aumento deles de até 3,81%. Não significa que todo remédio vai sair aumentando 3,81%, mas significa que tem uma autorização para subir 3,81%. Então, aqui é super importante, né, que como é até 3,81, vale a pena você pesquisar entre as redes, né? Vai ter gente que vai fazer promoção, vai ter gente que... Você vai ter que procurar por genérico, similar, algum programa de desconto, alguma coisa, para conseguir combater esse aumento do remédio.
E no meio desse combo todo, onde o consumidor ainda consegue se defender?
Essa é a hora, né? Essa é a hora. A gente precisa saber se defender. A gente tem que ver, tem coisa que você consegue se defender melhor, tem coisa que você está um pouco mais refém, né? Então, no mercado, o consumidor tem mais margem para trocar marca, para trocar a carne que ele comprava, vou trocar um pouquinho. Não dá para comprar cenoura, vou trocar, não vou fazer cenoura hoje, eu vou fazer outra coisa. Enfim, e você comparar preço por quilo. Às vezes a gente gosta assim, não, esse pacotinho custa 5. Não, às vezes você compra uma coisa, esse aqui está mais barato. Não, é só porque está menor. Comparar o preço por quilo, preço por litro, ou a unidade. Enfim, não é porque a embalagem é mais barata que está mais barato mesmo, né? Você tem que olhar o preço por quilo. Gasolina é uma coisa curiosa. Você vai comparar, mas não adianta. Você não vai atravessar a cidade para ir num posto que está 3 centavos mais barato, né? Então, não faz sentido isso. O ideal é você economizar o caminho, economizar o seu gasto. Então, fazer as rotinas mais perto de casa, mais perto do trabalho, aproveitar, dividir com amigo, alguma coisa assim.
Já que você está falando de gasolina, Fabrício, ainda falando sobre o combustível, nós recebemos aqui interações no nosso YouTube, né, justamente falando sobre o combustível. O pai das crianças falou assim, o jeito é comprar carro elétrico mesmo. Né? É um preço bem maior, mas com certeza vai ser uma economia grande aí, né?
É uma economia grande. Se você tiver energia solar, então, em casa, aí é ouro.
Verdade.
É ouro. Mas se você depender dessa bandeira amarela,
Rita, aí não dá certo, não. Aí o carro elétrico não funciona. É o jeito de ter que economizar de outras formas.
É. E você vai. A gente vai precisar economizar na gasolina, vai precisar economizar na farmácia. E farmácia a gente tem essa alternativa, né, de buscar genérico, comparar promoções, tem desconto de plano de saúde, enfim. A gente vai ter que achar um jeito de comparar até achar uma forma de caber no orçamento.
Fabrício, temos interação aqui também. Desculpa lhe interromper, temos uma interação da Kátia Rodrigues. Ela falou assim, como os supermercados podem se adaptar à inflação sem repassar todo o aumento de custos ao consumidor? É possível fazer isso?
Não é possível.
Tem que
fazer
repassar
isso.
O preço.
Ele precisa repassar. Vou tentar traduzir isso. Ele pode não repassar em tudo. Porque o supermercado ele tem uma coisa que é poderosíssima, que é a capacidade de vender um mix enorme de produtos. Então, se alguma coisa aumentou muito, ele pode tentar segurar aqui para poder vender outra coisa. Então, ele consegue. Uma das coisas mais preciosas é a estratégia de precificação. Isso é ouro para qualquer supermercado e transforma a realidade de um supermercado.
Fabrício, já que você estava falando, eu acabei te interrompendo, você pode falar aí com relação à farmácia, né? Qual é a dica para o consumidor economizar na hora da compra do medicamento?
É, farmácia você vai, procura por genérico, procura pelos seus programas de desconto, às vezes você tem vários programas disponíveis para a mesma pessoa, vê em qual deles você consegue. E terceiro, compara redes diferentes. É muito comum que você tenha estratégias de promoções em determinados momentos, que nem sempre a mesma rede vai ser mais barata sempre.
É pesquisar mesmo e usar esses descontos, né, que a gente geralmente tem, né, tem um cartão ali, tem um plano de saúde que dá desconto também em compra nas farmácias, aí usa esse desconto.
É isso mesmo.
E com relação à energia?
A energia, Rita, a gente já falou, é evitar aquele banho comprido.
Passar ferro ali individual, né? Se for passar ferro.
Aquela sua do ferro.
É, eu não ajustei ainda, não. Tenho que criar vergonha na cara. Eu preciso fazer isso para ver se eu economizo. Passar as roupas tudo de uma vez, do que ficar passando de cada vez ali uma peça, duas para.
Picadinha.
É, porque querendo ou não, o ferro precisa esquentar, né? Naquela de esquentar o máximo, ele gasta mais energia. Abrir geladeira também de vez em quando. Vixe, sou fina. Na hora que eu tô cozinhando, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. É tirar o que precisa e fecha a geladeira, depois volta tudo pra geladeira de novo. É o ideal também pra
Rita,
economia.
Eu abro a geladeira, eu olho para ela e falo assim, o que, que eu vim fazer aqui mesmo?
Ah, estou desse preço.
Eu fecho e volto depois, ah, lembrei, abro de novo. Gente, que energia que aguenta assim.
É, então vamos adotar medidas aí para a economia, porque a conta de maio vai ser mais salgada da energia elétrica. Então, resumindo, né, o consumidor não controla a inflação, mas pode controlar melhor a forma como atravessa esse período, não é, Fabrício?
É verdade, é verdade. Quando comida, combustível, remédio, luz, eles sobem junto, a margem de manobra fica mais difícil, mais apertadinha. Mas é por isso que esse dado que saiu pegou tanto e eu quis trazer isso daqui, né? Que tem essa explicação, a gente sente que está tudo mais caro. Não, mas é porque calhou de ser nos pontos que a gente mais usa no nosso dia a dia, né? Vai passar.
Vai passar.
Maio vai ser melhor.